Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Boa tarde, senhores ouvintes. Estamos aqui agora para fazer uma entrevista com o professor José Lauro Martins, professor adjunto 4 da Universidade Federal do Tocantins. Ele foi coordenador do mestrado em Ciências, Educação e Saúde. Ele é doutor em Educação pela Universidade do Ninho, em Portugal, e ainda foi meu aluno há muito tempo atrás na Universidade Federal do Paraná, no curso de Filosofia, 1988, né?
Isso.
92. Um grande aluno. Então, o Lauro, portanto, está apresentado. Ele tem bastante artigos, que é bastante, digamos, influente na Universidade de Federal do Tocantins. Também trabalhou em Areias, também em vários lugares de Tocantins, em Porto Nacional, não sei onde mais. E ele é paranaense, mas ele se radicou em Palmas por enquanto, né? Então, veja bem, Lauro. Boa tarde para os alunos e alunas da Uninter. E se apresente, nós vamos fazer a pergunta em seguida.
Ok, professor Moser, é um grande prazer estar contigo. Pessoal, o professor Moser foi meu professor na graduação, como ele disse, de 88 a 92. E passamos 24 anos sem encontrar. De repente, encontro o professor Moser num congresso em Recife, foi um grande prazer, e de lá para cá a nossa parceria está sendo ótima. Como eu já disse, sou professor então no mestrado em Ensino de Ciência e Saúde, e estamos aí, vamos conversar um pouco, né, professor?
Muito bem. Lauro, é o seguinte, o presidente do México fez uma palestra, escreveu um artigo sobre as lições da pandemia para a educação, para as lições gerais, né? E logo no começo ele fala o seguinte, que o grande problema lá do México na pandemia foi que o governo anterior não dedicou bastante dinheiro, para bastante recursos para as universidades. Então foi um problema sério para os estabelecimentos de nível superior, para que eles pudessem, então, dar um jeito de atender os alunos em época de pandemia. Então, Lauro, você mora em Palmas, Tocantins, 40, 50 minutos de avião de Brasília, né, uns 400 quilômetros, né? Então, Lauro, a minha pergunta é para o senhor Lauro. Quais são as principais lições que nós podemos, digamos, concluir da pandemia que nós estamos enfrentando ainda no Brasil?
Bem, professor Moser, eu acho que, eu não sei quem copiou de quem esse título lá do artigo, porque eu também escrevi um artigo para o jornal aqui do Tocantins, que é exatamente lições da pandemia. E tem um outro artigo que está lá para até o final de semana, disseram que publica, que é lições da pandemia, o dia seguinte. Bom, então, lições da pandemia, estamos aí. Beleza.
Foi por isso que eu convidei para entrevista, né?
Ah, pois é, né? Então, quando nós pensamos a educação é um fenômeno, nós temos que pensar a educação a longo prazo, né? A educação não dá para pensar só para tempos de pandemia ou qualquer coisa assim. A educação é um cuidado, uma parte dos cuidados em que os governantes precisam ter com a sociedade. Isso é a longo prazo. O que nós estamos vendo? Não é só o México, o Brasil nunca tratou a educação com o cuidado que devia. E o investimento em educação é um investimento caro, mas é aquela expressão popular, né? Quer saber quanto acha caro quanto custa a educação, ou não quer saber quanto custa a ignorância, né? E aí esse sempre é o grande problema. As lições que nós temos são as mais diversas. eras, eu pergunto a vocês, imagine se não fosse a internet esses dias, não é? Como seria muito mais complicado. Uma das lições que estamos recebendo está aí. Podemos fazer um bom uso da tecnologia. Por exemplo, estou conversando com vocês aí pelo Brasil afora, estando aqui no centrão do Brasil, no Tocantins, na beira de uma avenida e assim por diante. Então, um deles é o bom uso que nós fazemos da tecnologia pode sim contribuir de forma verdadeira para a educação.
Laura, falando em tecnologia, como é que anda a internet aí no Tocantins? Não faz pau.
Olha, em termos de internet, não temos grandes problemas mais, porque nós estamos na capital, né? E a capital, as capitais sempre têm uma condição um pouco melhor de acesso.
Eu falo tudo em Açúcar, companhia. Tudo em Açúcar, outros lugares, né? Areias.
Isso, isso. Quando pega o interior é mais complicado. Mas a nossa internet aqui é muito boa. Não tem, portanto, estamos aqui numa videochamada. Estamos tranquilos até agora, né? Então, não é problema usar a internet. Agora, aquilo que nós sabemos, a internet ainda não é para todos, né? A internet não está em todos os cantos. E esse não é só um problema brasileiro, é um problema pelo mundo afora. Estava vendo que um dos primeiros desafios que a França enfrentou foi quando decretou o lockdown, foi descobrir que nem todo mundo tinha acesso à internet na França. Também foi a mesma descoberta em Portugal e assim por diante, né? E ainda que tenhamos acesso à internet, o uso dela para a educação não basta simplesmente entregar uma conexão e está tudo resolvido, não é?
Veja bem, Laura, inclusive, você falou que o Brasil não se investe em educação. Porém, naquele famoso episódios, capítulos que pedem dinheiro lá do Brasil Paralelo, você conhece, né? Brasil Paralelo diz que o Brasil é o país mais caro do mundo em termos de educação, sim, onde mais se investe. O que é que se fala sobre os recursos que vocês têm aí em Palmas para a educação? São suficientes? São insuficientes? São demais.
Bom, aí está. Eu lembro que o Mercadante, Aloysio Mercadante, quando foi ministro da Educação, ele disse que, creio que foi o Aloysio Mercadante mesmo, que disse que o problema não era a falta de dinheiro, mas era como investir o dinheiro. Lembrando que naquela oportunidade o Brasil estava numa boa condição, chegou inclusive ao status de sexta economia do mundo, né? Então é muito diferente das condições de hoje, que nós estamos lá perto, mas temos uma outra questão. O Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país, há diversos países em um só, né? Então, mesmo que, no caso da educação, não é um investimento central. Lembramos, a Constituição brasileira, ela divide a responsabilidade da educação com estados e municípios. Então, nós temos os 27 estados, Distrito Federal, e mais que 5 mil tarará municípios, e mais as redes federais. Isso dá para o Brasil mais de 5 mil redes públicas. Veja, mais de 5 mil redes. E cada rede dessa tem relativa autonomia. Então, a situação é bastante complicada para a gestão. Por outro lado, você tem um problema cultural da corrupção, né? E a corrupção no Brasil não é uma coisa de políticos, é uma coisa do povo brasileiro, né? Ninguém nasceu político ladrão. São pessoas do povo que o dia que assume o poder, ele se vê na possibilidade então de retirar o seu quinhão, não importa quem doa. É o que está acontecendo agora, por exemplo, aí com as investigações sobre desvio de recurso para comprar aí respiradores para UTIs. Então a corrupção não é uma questão apenas na educação, no Tocantins, ou seja, onde for. É uma questão cultural. E, então, isso faz com que não tenha quantidade de recurso que seja o suficiente. Nós precisamos, sim, de criar uma condição para que possamos, de fato, fiscalizar a aplicação dos recursos. Porque, senão, para roubar, não há quantidade de recurso suficiente.
Mas tocando de tema em vez de recursos, vou falar uma questão que uma lição que é tirada na França sobre a questão da pandemia. Diz aí que muitos países deverão dar um jeito de formar seus docentes para que tenha mais competências e mais facilidade de manusear as fontes digitais para o ensino, porque eles só sabem usar o celular para se comunicar, e-mail, SMS e WhatsApp, mas não sabem usar, digamos, a internet, a banda larga ou o digital para o ensino. Então, como você acha que, como você vê, digamos, a capacidade dos docentes de hoje, falando de Palmas, vamos depois estender ao Brasil todo, indutivamente, né? Como é que está, digamos, a capacidade dos docentes, a formação dos docentes no uso, não fala dos docentes universitários, fala dos docentes do primário até, digamos, ao científico, né? Das escolas. Como é que são, digamos, como é que
Isso.
está a capacidade de ter, digamos, uma educação à distância?
Olha, eu não tenho dúvida que a formação de professores pelo Brasil afora, eu costumo dizer, é uma porcaria. A formação de professores é muito ruim. A nossa formação de professores precisa ser modificada e muito, e muito. Então, a questão da fluência digital, a fluência tecnológica, como queira chamar, não é só esse gargalo. Esse é um dos gargalos da educação básica, né? As nossas crianças têm habilidade para utilizar o celular, a internet, fazer as pesquisas, em geral, superior ao que os docentes são capazes. Isso não seria nenhum problema se isso estivesse incluso numa metodologia, num currículo organizado para isso, para esse fim e tal. Nós precisamos repensar e repensar muito. A forma de organizar a educação. Quando nós colocamos, a população ainda tem culturalmente a referência de que a sala de aula presencial é o melhor lugar do mundo, que lá dá tudo certo e tal, e daí na educação à distância parece que é um lugar que tudo dá errado, exatamente porque desconhecem. E além disso, quando vão para atender os seus alunos por meio mediado por tecnologia, não tem as competências necessárias. Mesmo que a escola tenha alguns recursos suficientes, não basta. As pessoas precisam saber utilizar e saber utilizar de forma didática e pedagogicamente correto. Não é simplesmente tem uma imagem muito boa que roda por aí de uma professora que amarrou o seu celular em um cabide, amarrou na lâmpada lá em cima, no teto da casa, de pendura o celular e tem um quadro negro, um quadro verde, né, tradicional, com giz, e ela está dando aula nesse quadro com giz, com um smartphone gravando para uma sala de aula que sabe Deus como que esses alunos estão apropriando disso. Então, o nosso problema, ele é de investimento, obviamente, mas é um investimento na formação, mas é um investimento numa formação para o século XXI. Não é um investimento na formação simplesmente para serem teóricos da educação. Nós precisamos que os nossos professores saibam de fato como se aprende. Não dá para eu ensinar se eu não sei como se aprende, né? E daí nós vemos aí os cursos de graduação, as licenciaturas, principalmente, praticamente não há uma formação forte em treinamento, por mesmo saber como operacionalizar as coisas. E quando se trata em termos, quem faz o bacharelado parece que sabe tudo, quem vai fazer a licenciatura vai fazer algo de segunda categoria. Então, não é por aí, não é por aí. Pelo mundo afora, sequer se divide em licenciatura e bacharelado, né? Portugal, por exemplo, tem a licenciatura. E quem vai para trabalhar, formação para ser docente, ele vai, então, fazer uma formação a mais, né? Então, nós precisamos repensar o nosso modelo de formação. E não é só o modelo, repensar a educação como um todo, uma educação para o século XXI, uma educação onde o aluno é o centro, o aprendente é o mote para o processo, e não o professor, porque o nosso modelo é que o professor, a escola, o sistema é organizado para o professor da aula, e não para os alunos aprenderem.
Justamente, falando disso, você tem um adolescente que está em casa e tem aula à distância, né? E os franceses se queixam, os pais franceses, que o que se passa para os alunos é demais agora em à distância, eles não têm a capacidade de, digamos, dimensionar o trabalho que tem que ser feito em casa, eles não têm noção do tempo que uma tarefa vai exigir. E estão contando que os pais sejam novos professores. Os pais não é professor. De fato, uma das lições é que precisa evitar o absenteísmo que está sendo dos pais, que os pais estão ausentes da escola. Quanto mais o pai colabora, mais o aluno aproveita, né? Isso é importante, mas não quer dizer que o pai seja um professor. O pai, ele tem que estimular, e não está lá para dar lição para o filho, porque o professor é, digamos, o doutor em aprendizagem, né? É o que sabe, digamos, dosar o conhecimento na capacidade do aluno. Na medida em que ele tem 30 alunos, 20, 50 alunos, veja bem, uma das coisas que vai ter como consequência de lição para os pais é que vão dar importância à escola. Porque eles veem como é que é difícil ele ensinar um filho, né? Porque, imagina, tem um... Quanto tem 50 na frente, professor?
Pois é. Me lembrou agora de uma historinha do meu pai. Meu pai tem a sua idade, quase a sua idade. Meu pai, ele se aposentou como professor alfabetizador aí no Paraná, lá em Tomazina, no norte pioneiro do Paraná, lá no Norte Velho. E meu pai, aí alguns anos atrás, esteve aqui no Tocantins, e eu peguei um livro do quarto ano e mostrei para ele. Um livro com todo o material ali didático da quarta série e tal. E ele olhou, tá, falou assim: olha, eu não sei, a metade do que está aqui eu nunca vi. O que, que isso quer dizer? Gente, nos últimos anos, nos últimos tempos, aí nas últimas décadas, ou melhor, foi um festival de acrescentar conteúdos para os professores. E conteúdo de toda a natureza. Só que não ampliou-se a carga horária. E outra coisa, a aprendizagem, não adianta colocar tudo na mão. Eu lembro aqui da crítica do Nietzsche, né? O Nietzsche que disse quando ele estava iniciando lá na universidade, agora, bom, capacidade de memória dessa é sua, né, professor? Mas não vou me atrever aí. Mas foi Nietzsche, no seu início da carreira acadêmica, que ele foi dar uma conferência e fez a crítica à universidade alemã, dizendo que os alunos estavam vinculados à universidade pelo ouvido, como se fosse uma espécie de cordão umbilical.
Então, dizer que os alunos, hoje em dia, eu sempre digo também para os professores, quando vou dar aula para os professores, de que eles pensem que os alunos são apenas dois ouvidos. Os alunos não são só dois ouvidos, são mais do que isso. Tem toda uma história. Então, o grande problema hoje da educação é que os professores geralmente não conhecem os alunos, os seus próprios alunos. Eu, se fosse lecionar hoje, teria muita dificuldade...
Olá, professor Moser. Modificar a nossa forma de ver a escola. A escola, como essa que distribui conteúdo, já está falida. Essa não serve mais. Os pais não têm esse papel, os pais precisam sim ter uma presença muito grande, muito maior na vida dos filhos, porque os pais também, em geral, abandonaram os filhos e entregaram na mão da escola, não é isso? Então, agora sim, as famílias estão percebendo o quanto é difícil trabalhar com crianças mal educadas numa escola, né? Então, isso é a dificuldade da escola está aparecendo muito bem agora. Então, isso é um dos desafios que nós temos. Outra coisa que eu estava falando quando a conexão caiu é o volume de conteúdos. Gente, não é o volume de conteúdo que determina a quantidade de aprendizagem. Às vezes, torna-se uma relação inversa, né? Um dos nossos problemas é exatamente porque tenta-se ensinar demais enquanto a capacidade de aprender e de acompanhar não é a mesma. Então, precisamos repensar, sim, o currículo, repensar o volume de conteúdos para que ele seja adequado. Não basta encher de conteúdo de sala de aula, aula de manhã, tarde e à noite, para dizer que uma criança, que um adolescente está aprendendo melhor do que a outra. Aprender melhor não é aprender mais. E isso nós precisamos repensar.
Há também uma coisa interessante, Lauro, que eu li uns 10 anos atrás ou mais, acho que essa pesquisa foi dada pela Folha, e coincide com até uma dissertação de uma aluna minha de Toledo, Edith também, que fez a tese, o seguinte, que durante os 100, 50 minutos de aula que um professor tem na aula, ele apenas usa, talvez, 11 minutos para dar aula. Todo o resto, ele perde tempo com outras coisas que não são conhecimento. Então, não existe, digamos, essa capacidade pedagógica do professor. Ele é formado em sopa de letrinhas, entendeu? Ele conhece muita teoria, mas não sabe dar aula. Então, ele precisa ter mais reforço no estágio, né, professor? Exatamente, dosar a sua disciplina. O que é que o senhor acha, Lau?
Bem, professor, a primeira coisa é colocar um adolescente num espaço de 1 metro quadrado, né? Porque o espaço de um aluno dentro da sala de aula é aproximadamente isso. O aluno que não pode se movimentar. O aluno que tem que ficar paradinho no seu lugar. Um adolescente que tem acesso à internet, que tem acesso a tanta coisa do lado de fora da sala de aula, colocá-lo numa sala e com esses limites todos, é colocá-lo numa prisão. E aí o resultado é o que nós já conhecemos. São os nossos alunos não gostam da escola. A escola é, em geral, odiada pelos alunos. Eles querem ir para a escola para ter acesso aos colegas, né? E na medida do que pode, foge-se da sala de aula. Quando está na sala de aula, tenta fazer o possível para que a aula não aconteça, porque ela está ruim. O ambiente escolar precisa transformar num ambiente bom para esses adolescentes. E não adianta nós, professores, dizendo que a culpa é dos alunos. Não. Quem organiza o sistema escolar não são os alunos. Quem organiza o sistema escolar ou a escola somos nós, professores, os responsáveis. E nós não soubemos acompanhar as transformações sociais. Nós não soubemos acompanhar as transformações culturais da sociedade. E esses alunos, essas crianças, são de uma geração em que não precisa distribuir conteúdo. nós podemos indicar as fontes e sermos ótimos professores orientadores no processo de aprendizagem. E aí nós podemos recorrer a conceitos muito antigos, né? Do Dewey, por exemplo, aprender, o aprender fazendo, né? Que as crianças adoram, os adolescentes se dão muito bem com isso. Mas as escolas organizadas para essa educação de massa, no modelo da Revolução Industrial, onde se pensava que podia colocar 40 adolescentes numa sala e ensinando a mesma coisa, todos aprenderiam da mesma maneira, a mesma quantia. Isto é uma falácia, isso está equivocado, isso não funciona mais. Então, a culpa não é dos alunos, a culpa é nossa, a culpa é de quem é o responsável pelo sistema. Somos nós, professores, responsáveis pelo sistema. Obviamente, nós sabemos qual é o nosso limite, né? Nós somos responsáveis pelo sistema, sim, porém, na hora da gestão, lá na gestão primeira, está lá um político de plantão que vai dar as cartas. Mas o nosso, daí vira um outro dilema importante, porque os pais, eles só conhecem aquele modelo de educação dos quais eles vivenciaram a educação. Então, para eles, esse modelo de distribuir conteúdo, sala de aula, aluno que atira o campo, é um modelo razoável, porque é um modelo que eles conhecem. Só que não é um modelo adequado para os filhos deles,
que é muito bem, outra geração. Muito bem, Laura, então, o tempo está terminando. Boas considerações.
Precisa aprender que nós não podemos perguntar para os pais qual é a melhor escola para os filhos.
Benjamin, Laura, nós estamos terminando, então, só para dizer o seguinte, Laura, você tem toda a razão, sim, porque, inclusive, houve um grande problema nas escolas em relação ao ensino à distância agora, porque é exigido pela pandemia, né? Só que desde 2000 e pouco, que há mais de quase 15 anos, né, que já existe a possibilidade de dar 20% ou mais do conteúdo em educação à distância, as escolas não davam, porque achavam que isso era perda de tempo. Então, é um erro dos professores pensando que ele vai aprender, que você transmite conhecimento. Quem aprende é o aluno. Você apenas pode, digamos assim, entusiasmar o aluno, sensibilizar para que ele aprenda, mas você não pode, digamos, fazer que ele aprenda, porque ele aprende se ele quiser aprender, se tiver atenção. É a chamada ilumina socrática, né? Da maiêutica.
Então, como esqueceu esse... A aprendizagem é de dentro para fora, né, professor?
Lógico, é o aluno que aprende. Você apenas pode, digamos, como diz Platão, você não dá vista ao aluno, você dá apenas onde ele pode olhar. Ele olha se quiser. Então, você tem que dar um jeito de entusiasmar o aluno para que ele aprenda, né? De encantar o aluno, como dizia Lugo Asma, né? Então, isso é esse problema. Então, é justamente esse aspecto que os professores que não estão habituados a ensino à distância também aprenderam dessa aqui. Eles têm que modificar o seu modo também de encarar o ensino-aprendizagem. As duas coisas vão juntas. Quem aprende é o aluno, não é o professor. Ok? Lauro, como o nosso tempo terminou, muito obrigado por você. Desculpe a imagem não poder ser vista, mas gostei das suas contribuições. E talvez numa próxima ocasião, você tendo a oportunidade de fazer uma intervenção através da própria Universidade da Tocantins, poderá falar presencialmente. Então, suas últimas palavras para nós sobre quais são, digamos, o resumo das lições do educador de hoje dessa pandemia. Com você, a palavra final.
Ok. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Moser. Até uma outra oportunidade. Estou aqui à disposição. Hoje tivemos que improvisar numa transmissão aqui da rua. Quem sabe numa próxima oportunidade seja num lugar mais adequado e que a conexão não caia. Mas vamos continuar a conversa quando quiser.
Eu agradeço muito, Laura. Obrigado a você, obrigado, meus caras, senhoras e senhores, senhores e senhoras ouvintes. Obrigado por essa audiência. E ouvimos agora as opiniões do professor José Lauro Martins, professor da Universidade Federal de Tocantins, do curso de jornalismo e de ciência, educação e saúde, né? Muito obrigado, Lauro. E caros alunos, então, até a próxima vez. Estaremos aqui na próxima terça-feira falando também sobre as lições da pandemia para a educação com outro educador de outro local do Brasil.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.